Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos aqui no podcast Disco Voador. Hoje, episódio 134, terminando o mês de janeiro de 2024. Voou esse mês de janeiro, né? Poxa vida, acho que não me lembro de um mês de janeiro que tenha passado tão rápido. Hoje, a gente está aqui com a tripulação completa: eu, Ramon Ducini, Thiago Zalinski. Tudo bem, Thiago?
Opa, tudo bem, tudo bem. Desculpa a minha pequena demora aqui para responder. Eu estava pilotando os faders aqui, deixando os volumes no esquema, porque a Noronha está de férias. Eu não sei se eu falei isso para vocês, né?
Eu tô
Noronha está
sabendo,
de férias.
você então tá manobrando as carrapetas, né?
É, as carrapetas estão comigo. Eu pedi ao Toninho Malvadeza para vir fazer, de repente, um sub, mas ele está um pouco ocupado aí. Eu estou tendo que pilotar aqui, então perdoe a minha digressão tecnológica.
Tá certo. Junto com a gente também tá o Henrique Boechat. Tudo bom, Henrique?
Beleza, beleza, tudo certo.
No
Mais um.
próximo episódio, vale a pena a gente dizer, é bom a gente recrutar o espírito do Palhaço Carequinha, porque no próximo episódio vai ser um episódio onde tanto você como o Thiago estarão próximos ali da comemoração dos seus respectivos aniversários, né? Você já vai ter comemorado, o Thiago vai estar em vias de.
Com mais um
Em
pé na
vias
cova
de.
também, né? Importante citar.
Pô, quantos pés você tem?
Eu sou a centopeia, rapaz.
É isso aí. Então, olha, hoje a gente tem uma efeméride aqui muito especial para comemorar, né? E é sempre bom quando a gente comemora essas coisas assim, esses aniversários, né? Essas datas redondas. A gente vai ter uma série de datas redondas para comemorar de discos ao longo do ano. Mas eu acho que a gente não podia deixar passar essa, que não é exatamente de um disco, mas sim de um dos maiores artistas da música brasileira. Vou dar uma de João Kleber agora, né? Para, antes da gente falar de quem é o artista, né? Falar sobre esse artista, eu tenho que pedir a vocês, lembrar a vocês, que é importante vocês seguirem a gente aqui nessa plataforma de streaming. Se estiverem ouvindo no YouTube, inscrevam-se no canal, deixem um comentário aqui sobre esse artista, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês gosta dele. E também eu tenho que dar um aviso, porque hoje estreia a nossa quinta temporada de entrevistas, né? Esse episódio aqui está entrando no ar na madrugada, na virada de domingo para segunda, né? Dia 31. E, aliás, dia 29 de janeiro, desculpa, e mais tarde, às 8 da noite, estreia a nossa quinta temporada de entrevistas com muitas pessoas que nunca participaram aqui do nosso podcast. Na verdade, todas as entrevistas dessa temporada são convidados inéditos, pessoas que nunca participaram aqui do podcast, de várias fases da música brasileira, pessoas mais novas, pessoas dos anos 60, 70, 80, 90, enfim, aquela mistura que vocês que acompanham a gente aqui já sabem que eu faço, né? Eu vou lá de 1962, que é o artista, o disco mais antigo do artista, de um artista que está nessa quinta temporada, até 2024, né? Um artista que está lançando seu disco agora esse ano. Então, mais abrangente que isso, eu acho que não tem ninguém na internet. Tá certo? Então pronto, tá na hora. Vamos falar 75 anos do Djavan, né? O alagoano, um cara que fez coisas aí incríveis, discos incríveis, é uma daquelas pessoas que conseguiu aliar o sucesso popular, o sucesso comercial, mesmo que esse nome lá não traga tanta coisa boa, mas o sucesso comercial, sim, o sucesso popular, com um nível de musicalidade espantoso. Ele sempre foi um cara que, por si só, teve e tem uma musicalidade muito muito avançada, né, no, na sua forma de tocar e principalmente na sua forma de compor, mas também é um cara que teve cercado de diversos músicos espantosos, assombrosos, vamos dizer assim, no decorrer de sua discografia. Nós vamos fazer aqui hoje, para comemorar os 75 anos do Djavan, os três discos, né? Três discos que você não pode deixar de ouvir do Djavan, três discos para conhecer o Djavan. Claro que eu não vou nem usar o termo para conhecer, porque todo mundo conhece o Djavan, todo mundo já cantou errado, né? Uma música do Djavan. Quem nunca cantou mais fácil apedrejar, nem eu sei falar o errado, mais fácil apedrejar pôneis, né, do que aprender japonês em braille, né?
Horror.
Né? Todo mundo já cantou.
Eu nunca
Fala sério.
vi isso, não.
Ah, tem até um monte de vídeo aí na internet, né,
Eu já cantei,
dizendo.
eu já toquei trocando de biquíni sem parar, mas essa aí eu não conhecia, não.
Eu já ouvi pessoal na internet falando apedrejar pôneis, né? Mas na verdade é aprender japonês em braille.
Pessoal,
Quem
apedrejar
nunca?
pônei é errado, tá? Só para deixar claro aqui, porque, sinceramente.
Exatamente. É errado na música e na vida,
Não,
então
é errado
esquece isso.
de várias formas, né?
Quem nunca cantou um dia frio, um bom lugar para ler um livro, né? Enfim. São muitas músicas do Djavan que eu tenho certeza que vocês já cantaram, certo ou errado. Muitas músicas do Djavan que vocês já ouviram no rádio, enfim. Então por isso que eu acho que hoje não deveria ser três discos para conhecer, mas sim três discos para celebrar a obra do Djavan. Como a gente sempre faz aqui em todas as vezes que apresentamos esse quadro, vamos começar por ordem cronológica, né? Então, acredito que o meu disco seja o disco mais antigo do Djavan. Eu vou falar sobre o disco Alumbramento. Cabe dizer aqui o seguinte: o Alumbramento é um disco de 1980. Para mim era até de 1979, mas deve ter sido gravado em 79 e lançado em 80. É um disco que para mim tem tudo de melhor que o Djavan fez. Acho que é um disco, um daqueles discos que a gente pode dizer impecáveis. A começar pela capa, né? Aquela, uma capa que tem todo um sentido, todo um contexto, né? Com o cenário de onde o Djavan vem e da música que o Djavan quer mostrar para nós, os ouvintes, né? É um disco que, aliás, é uma capa que remete até uma capa do Roberto Carlos, né, de 1972. Para mim é uma capa muito parecida, né, os dois olhando para cima com o um cabelão assim em volta do rosto. Mas no entanto eu acho que a do Djavan tem um peso maior por conta de várias questões que nós vamos falar aqui no decorrer do programa. É um disco, o Alumbramento é um disco que tem músicos, como eu disse no início, músicos sensacionais. É um disco que é muito, muito, muito bem tocado. É um disco que, porra, tem clássicos aqui do Djavan, como Meu Bem Querer, né? É desse disco. Ainda que não seja a minha favorita, né? Aliás, a minha música favorita do Djavan não está nesse disco. Eu escolhi justamente esse disco porque eu acho que no conjunto, no contexto, é o disco do Djavan. Mas o que é que eu posso dizer sobre esse disco para, enfim, influenciar vocês? É um disco que tem um dueto com Chico Buarque na música A Rosa. É uma música do Chico Buarque e ele canta com o Djavan nesse disco. É um disco que tem músicas do Aldir Blanc, que só aí já valeria um disco inteiro, mas tem duas músicas do Aldir Blanc aqui, a música Aquele Um. Foda essa música, sensacional, muito, muito, muito boa essa música. E a música Tem Boi na Linha também, que é muito boa. Lambada da Serpente, parceria do Djavan com Cacazo, outro grande poeta, né? Triste Baía de Guanabara, parceria do Cacazo com o Novelli, lendário baixista, né? Novelli. Tem a música Sururu de Capote, tem Meu Bem Querer, como eu já disse, mas tem a faixa Alumbramento, que é outra parceria, faixa título, outra parceria com o Chico Buarque. Enfim, eu acho que os grandes momentos desse disco são a música Lambada da Serpente e Meu Bem Querer. São duas músicas meio tristes assim, né, mas que tem ali o seu lugar de destaque na obra do Djavan.
Essa música é linda, Meu Bem Querer. Nossa,
É
essa aí é
muito linda,
demais.
enfim. Muito bem tocado o disco, grandes músicos, grande capa, grande repertório. O disco de 1980, Alumbramento do Djavan. Claro que esse disco está em todas as plataformas de streaming. Claro que é um disco também que não é assim para você, assim como nós, que gosta do físico, né? Tanto do CD como do vinil. Não é um disco difícil de achar, porque vendeu bem. Então, enfim, esses discos que venderam bem não são exatamente difíceis de achar. Mas eu, se fosse você, compraria o vinil, porque a capa, como eu falei, é linda. E, porra, ouvir esses músicos maravilhosos tocando tem que ser no vinil ou no CD. Ainda que a gente aqui no Abduzidos dependa das plataformas de streaming para que vocês ouçam as nossas histórias aqui, a gente é do físico mesmo, né? E não é do Albert Einstein, não. É da música em formato físico. Gostou da piada, Thiago? Encerrei com a piada.
Não, você hoje está impossível.
Excelente. Piada ótima.
Ótima, né? Puta merda, fechei bem com uma piada horrorosa. Mas tá bom.
Não, eu tô indo por dentro aqui, tá?
Por dentro, é claro, porque a gente também não pode perder o timing aqui, né? Então não dá para ficar gargalhando, gargalhando, gargalhando.
Não, o time foi nota 10, com certeza.
Foi.
Seguindo então a ordem cronológica da história, eu passo a palavra para o Henrique, né, que vai falar sobre o disco Luz. Esse sim que tem a minha música favorita do Djavan, a música que abre o disco. Mas claro, é contigo, Henrique. Diga aí.
Disco Luz, de 1982. Djavan, ele é aquele, é um exemplo daquele artista que ele é muito popular, caiu no gosto popular. Eu acho que ele está em todos os estratos sociais, assim, da sociedade mesmo. Todo mundo curte pelo menos uma música dele, mas ele é um cara que, às vezes a gente não associa algo que é muito popular a algo que tem uma qualidade baixa. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes, isso não acontece. E é o caso do Djavan. Ele é um cara que é muito, muito popular, como eu falei, mas ele preza muito pela qualidade das músicas, da gravação, dos músicos que estão tocando. E esse disco é um grande exemplo disso. Ele tem músicas lentas, mas também tem músicas mais swingadas, que remete até a soul music, alguma coisa meio funkeada, como a música título, Luz, né? Tem flautas também, tem algumas flautas. É um disco que mostra realmente que a qualidade e a popularidade podem andar de mãos dadas mesmo, e abraçadas, né? Falando em músicos, esse disco ele contou com a presença ilustre do Abraham Laboriel no baixo, em várias das faixas do disco, né? Abraham Laboriel, para quem não conhece, é o pai do baterista do Paul McCartney, né? Aquele grande baterista da banda do Paul McCartney, que passou por aqui no ano passado. Bom, vamos para as músicas, né? Esse disco está recheado de clássicos. Eu não vou me estender nos clássicos, claro, né? Mas tem quatro clássicos aqui: Samurai, que, né, participa, com a participação do Stevie Wonder na gaita, que tem aquele solo de gaita bem característico do Stevie Wonder. Tem Sina, que também é outro, acho que talvez uma das músicas mais famosas do Djavan. Aliás, as quatro aqui são muito famosas. Pétala também é outro clássico. E Açaí, ou seja, quatro clássicos, né, num disco que parece até uma coletânea. Mas eu acho que, tirando essas músicas, que, claro, sempre vão ser pontos altos do disco, eu separo duas que eu achei muito interessante, que é Capim. É que tem um arranjo de flautas muito bonito no fundo, uma coisa assim bem, como é que eu vou dizer, bem delicado, né? E no meio da música essas flautas elas tomam para protagonismo da música, né? E fica uma coisa assim muito bonita, muito delicado mesmo, como eu falei. E tem até um sintetizadorzinho fazendo um solo no final da música. E eu gostei muito de Banho de Rio, né? Que é voz, violão e cordas, né? Uma música muito bonita, muito para parar, ouvir e contemplar, né? Ela destoa assim de forma bastante positiva, claro, né? Justamente pela economia na quantidade de instrumentos, né? Só voz, violão e cordas. Banho de Rio. E tem também Minha Irmã, que é um funk meio samba, né? Que também é bem legal, assim, apesar de ser curto, que é encerrando o disco. E, assim, não tenho muito mais o que falar, que é um disco espetacular, recheado de clássicos. É, o Ramon foi por um lado que de um disco que nem tem tantos clássicos, mas é um disco muito bom. Eu já vou por esse lado que tem mais clássicos aí para justamente o ouvinte ele realmente conhecer talvez dois lados aí do Djavan.
Eu adoro esse disco, como eu falei. A minha música preferida desse disco é a faixa de abertura, né? Pétala. Eu acho uma das músicas mais bonitas da música brasileira. Eu acho, assim, uma interpretação incrível, uma letra incrível. E todo mundo que tem um qualquer mínimo de sensibilidade na vida deveria ouvir essa música, porque é muito, 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 muito forte.
Linda, muito bonita mesmo. E a voz do Djavan é algo que chama muita atenção, né? É uma voz muito bonita e extremamente afinada, né? É uma coisa assim que se eu fosse falar assim, como se fosse, se a Gal Costa fosse homem, seria o Djavan cantando, entendeu? Em termos de afinação, de qualidade de voz, é como se fosse, a Gal Costa é o Djavan. É o Djavan feminino e ele é a Gal Costa masculino, sabe? Para mim é o equivalente, né? É o oposto em termos de gênero, mas é o cantor equivalente, né? Porque a voz é muito, a qualidade, ele é muito cristalina, de muita qualidade e muita afinação, assim como a voz da Gal Costa.
Boa definição. Quando a gente estava discutindo aqui quais discos a gente ia falar, né, entre eu, Henrique e Thiago, o Thiago de cara veio: vou falar desse disco, e eu não sei por quê, mas eu acho que não tinha como ele falar de outro disco que não fosse esse. Eu acho que esse é o disco que mais se assemelha, que mais eu pensei que poderia ser o disco aí escolhido pelo Thiago, né, Thiago? 1984, vai lá.
Tá me chamando de previsível, rapaz? Eu, hein?
Não tô chamando de previsível, não. Tô dizendo que esse disco parece com tudo que você gosta, né? Que a gente sabe que você gosta.
Ah, lógico, brincadeira, você tem razão. A gente tá falando do Lilás. Lilás que é de 84, que pra mim é uma espécie de. Na verdade, quase todos os discos do Djavan são meio greatest hits, né? Mas esse, pra mim, é daqueles que você ouve da primeira até. De Lilás até Liberdade, você ouve todas as faixas, né? Importante falar também desse disco da quantidade absurda, absurda de músicos fantásticos que definiram a sonoridade do pop, da música radiofônica e do rock no final dos anos 70 até o começo dos anos 90, né? Você tem a banda do Djavan, o básico, né? O núcleo. Seria, assim, se a gente fosse definir, seria o Cizão no baixo, Cizão Machado, e o Theo Lima na bateria. Mas a galera que cerca o Djavan nesse disco, os músicos, né? Eu vou gastar um tempo falando aqui, porque é muita gente fora. Primeiro que, assim, ele tem uma produção indireta do David Foster. David Foster, para quem não sabe, produtor de Earth, Wind & Fire, Chicago, Celine Dion e outros bilhões de coisas. Chaka Khan, um compositor incrível, um pianista genial, um dos maiores gênios, se não tá ali no top 3 dos nomes mais importantes da história da música americana. Você tem o David Foster envolvido nisso, né? E você começa a falar, por exemplo, dos músicos que estão nessa parada. Aí você tem Greg Phillips, você tem conduzindo os arranjos de horn section ali, Jerry Hay. Todos esses nomes que eu estou falando, se você for parar para dar uma pesquisada, vai cair um calhamaço de papel na sua mesa com os bilhões de discos importantes que esses caras gravaram. Aí você tem, por exemplo, o Nathan East no baixo de algumas faixas, você tem o John Robinson, você tem o John Robinson, baterista, né? O baterista que gravou, para quem não sabe, Rock With You do Michael Jackson. Todo mundo acha que é um negão tocando, né? Na verdade, é um puta de um texano loiro, branco pra cacete, tocando com aquele swing todo, né? O que cada vez mais demonstra que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E você segue, você tem, pô, Paul Jackson Jr. em algumas guitarras, você tem o Carlos Vega na bateria, também tocando na faixa Transe, se eu não me engano. E você tem também, o que pra, tem Mike Porcaro, que é, caramba, baixista do Toto, tocando Mirage. Acho que é Mirage que ele toca. Depois a gente dá uma pesquisada melhor. E, por último, não menos importante, a gente tem Michael Landau, na guitarra, que é um guitarrista de estúdio, nível Deus do Olimpo, assim, o cara que gravou um montão de coisa, um cara que redefiniu muita coisa da abordagem de guitarra. Todo mundo que toca guitarra pop em algum momento tem que ter o Landau aí como padroeiro, como guia, como o que quiser. E o Landau nesse logo ele Lies, né? Ele já comete um negócio lindo, que é um. Deixa eu ver se vai sair. Deixa eu pegar a guitarra aqui. O Landau comete na abertura de Lies, um acorde com. Aí um muito nerd agora, né? Um acorde com quartas, que é uma coisa característica do Landau, que um monte de gente imitou aqui esse acorde aqui. Não sei se vai dar pra ouvir bem, mas vamos lá. Né? Que é um acorde. A música já abre com esse acorde. Que é uma coisa que todo mundo imitou depois, até a coisa do. Esse tipo de abordagem, sabe? Esse disco meio que para mim é um divisor de águas de como você deve colocar a guitarra no disco pop. Sem falar que, assim, a genialidade do Dija junto com o Dija, ó, sou íntimo agora do Djavan. A genialidade do Djavan junto com a direção musical da galera e tal, esse disco para mim é uma pérola. A gente falou de Lilás, mas ele tem Esquinas, que é uma música linda, 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 linda do Djavan. Para mim é a interpretação vocal mais bonita da discografia do Djavan. Tem outras faixas também, esse disco tem Infinito, que também é muito legal, tem Transe, como eu já falei, tem Miragem, tem Canto da Lira, tem Liberdade. Bom, esse para mim, Greatest Hits, realmente é um disco que não pode faltar, e é o meu favorito do Djavan. Escolher um disco favorito do Djavan, de fato, tem outros sensacionais também. Inclusive ali do começo dos anos 90, no final dos anos 80. Mas esse em particular é o meu favorito aí. Já que tem que escolher um só, eu fico com o Lilás.
Eu tô aqui, não fui embora não, hein?
Pensei que você tinha, sei lá, pega um pônei aí pra.
Mas então, eu acho que esses três discos formam um quadro muito interessante do que tem de bom na obra do Djavan. É claro que não são só esses três discos, tem outras coisas que merecem outras menções, né? Outros episódios, outras audições. Mas esses três com certeza estão entre as melhores coisas que ele já fez, né? Tem o lado comercial, o lado totalmente popular, né, com vários sucessos, e como o Thiago falou, o lado maravilhosamente bem executado, bem tocado, e o lado nerd também, que o Thiago até pegou aí a guitarra para mostrar pra gente.
Sim, quando você falou, Ramon, bateu assim na trave o Coisa de Acender também, por exemplo. É um puta de um disco. Bom, enfim, não vou ficar falando de todos aqui, o programa vai durar uma hora.
É verdade, é aquilo que eu falei no início. O Djavan é um cara que tem uma obra imensa e o que eu falei dessa questão de da gente não usar o termo três discos para conhecer e sim três discos para celebrar é porque a gente amanhã pode fazer outro episódio com mais três discos e depois da manhã mais três e por aí vai. E acho também que é importante dizer, o Djavan é um dos poucos caras. Poucos mesmo, mesmo, com todas as letras maiúsculas, poucos caras que fizeram discos com a mesma qualidade técnica, não importa a década que ele tenha sido lançado. Você pega os últimos discos do Djavan, do ano passado, retrasado, 2 anos atrás, 5 anos atrás, e eles são absurdamente bem tocados. Os shows são absurdamente bem tocados, então assim, o nível é altíssimo do primeiro momento até o mais recente. Eu acho que ele tá em turnê ainda com o disco mais recente dele, vai passar aqui pelo Rio, acho que ainda nesse semestre. E vale muito a pena quem nunca assistiu um show do Djavan assistir, porque é aula. Aula de boa música, aula de execução, aula de tudo. Assinam embaixo, podemos fechar o episódio?
Assina embaixo.
Pede a conta aí, um cafezinho, vamos nessa.
Acerto. Então, assim, a gente encerra esse episódio da série Abduzidos, com a homenagem aí aos 75 anos do Djavan. Espero que vocês gostem dos discos, espero que vocês ouçam os discos e deixem os comentários aqui sobre o que que vocês acharam e quais são as suas músicas preferidas do Djavan. Semana que vem a gente volta. Valeu!
Um abraço.